Bom, ontem começaram as séries, ontem foi o último dia de aulas nas escolas municipais. A professora Nelci, que é a nossa secretária de educação, está por aqui para falar com a gente, final de mais um trabalho, e ela também se despedindo da secretaria, já que foi anunciada a nova secretária para o ano que vem. A pedido, a Nelci não continua, mas deixa aí o seu trabalho falando, né? Obviamente que deixando tudo pronto já para o ano que vem, de um ano que vai se fechando, né, professora? Boa tarde.
Boa tarde, vocês aqui do estúdio e ouvintes. Como eu digo sempre, é uma alegria muito grande estar falando com todos esses que nos ouvem. Então, realmente, né, já pedi a minha exoneração no comecinho do mês, porque já era certo, né, já havia falado com o prefeito o ano passado, esse ano, que eu ficaria só um mandato. Até porque a gente tem que ter a humildade de saber que não somos eternos em nenhuma cadeira que sentamos e que poderão vir outros que farão um trabalho melhor que o nosso, sem dúvida nenhuma. Então, esses 4 anos foram, assim, 4 anos muito importantes para a minha vida, que eu aprendi muito, mas também foram anos importantes para a educação de Bandeirantes. Nós crescemos bastante em todos os aspectos, no aspecto estrutural, no aspecto pedagógico principalmente, no aspecto humano. E a gente sabe, Oswaldo, que a cada ano as leis vão se modificando, o Tribunal de Contas vai exigindo muito mais coisas, né? E a gente tem acompanhado e aprimorado e seguido as recomendações do Ministério Público. Então, como você disse, já foi anunciada a nova secretária, é a Aline Neves Vasconcelos. A rede ficou muito contente, porque ela é professora da rede, ela começou o estágio no CEMEI Santa Rita, ela foi diretora do CEMEI Tei Matida, aí ela veio para dentro da secretaria, é uma pessoa inteligente, estudiosa, né, já terminou inclusive o mestrado. E é uma valorização de tantas pessoas boas, inteligentes e comprometidas que nós temos na nossa rede. Que eu costumo dizer assim, olha, que os nossos professores são da melhor qualidade, porque todos passaram por um concurso público, né? O que não é fácil. Então, assim, eu fico bem, bem contente, bem feliz. Eu saio, eu costumo dizer para as meninas assim, que eu estou saindo de alma leve, né? Porque fiz o melhor, né, que eu poderia fazer, com as condições que tínhamos para fazer. E hoje nós somos destaque, viu, Oswaldo? Nós somos destaque, por exemplo, nessa segunda-feira, dia 16, nós recebemos lá em Curitiba o selo nacional de comprometimento com a alfabetização de nossas crianças. Então, nós temos esse selo de qualidade, né? Enquanto tivemos alguns municípios de selo ouro, o nosso foi prata, e muitos foram bronze e muitos não foram nenhum deles. Então a gente fica assim bastante feliz, porque o trabalho pedagógico dentro da secretaria é aquele que puxa todo o município, né? Então é a mola mestra. E lá dentro da secretaria nós temos as pessoas de melhor qualidade, todos comprometidos, aquele que você fala e trabalha junto. E juntos nós decidimos todas as coisas. Então lá não é o trabalho da dona Nelci, é o nosso trabalho dentro da Secretaria de Educação. E ainda, Oswaldo, eu não poderia deixar de vir no rádio sem falar do IDEB. Sim. Porque falou-se bastante, comentou-se bastante, e eu queria esclarecer alguns pontos, né? Por exemplo, índice de desenvolvimento da educação básica é a nível federal, o IDEB. Então, nos anos ímpares, sai...
Não pode que não sai.
Não, não sai? Então, nos anos ímpares, a gente recebe, o aluno recebe, né, a nota do município. Então, eles fazem as provas nos anos ímpares. Então, no ano de 2024, a nossa média é 5,3, município de Bandeirantes. E como é que a gente chega na média? soma as notas de todos os alunos do quinto ano, divide pelo número de alunos, tem a média, tá? Então, olha bem, a média nossa é 53, mas nós temos escolas que têm 67, 68, e que se você for analisar ao longo do tempo, essas escolas evoluíram bastante, né? Mas se somarmos todas as escolas, nossa média é 53. E aí, Oswaldo, olha, existe uma meta do governo federal. A meta do governo federal, desde que foi implantado o IDEB, ela vem aumentando ano a ano e, por obrigação, nós temos que alcançar essa meta. E se não alcançar, fazer de tudo para melhorar muito no próximo IDEB. E a meta do governo federal é 52. A nossa é 53. Porque essa meta federal já foi bem mais baixa, tá? Agora, como é que o governo do estado calcula a média do estado? Então, ele soma a nota do ensino fundamental 1, que é responsabilidade do município, com a nota do ensino fundamental 2, que é de responsabilidade do estado, e do ensino médio, que também é responsabilidade do estado. Esses três níveis fazem parte da educação básica, né? Então, no estado do Paraná, 67 é a média do ensino fundamental 1, de responsabilidade dos municípios, e 99% dos municípios do Paraná. A média do ensino fundamental 2, né, que é sexto, sétimo, oitavo e nono ano, a média do Paraná é 55. E a média do ensino médio no Paraná é 43. Se você somar 67 com 55 com 43 e dividir por 3, a média do estado real é 5,5. Acima da média, acima da meta, que é 52. E nosso município é 53. Agora você imagina. O Paraná, com média 5,5, está em destaque no Brasil inteiro, junto com Goiás e junto com Ceará. Ceará sempre bate o recorde, né? Então, se tudo isso aí é 55, mas nós somos ruins, mas e os demais do Brasil inteiro? Não é? Então, não é bem assim. Outra coisa, quem faz a prova é só o quinto ano, então nós temos que analisar. Eles fizeram a prova em 2023, que fazem nos anos ímpares. Eles estavam em 2023 no quinto ano, 2022, quarto ano, 2021, terceiro ano, mas as aulas voltaram depois de finados. Aí, 2020 e 2019, eles estavam matriculados e com aulas online, por isso na ausência do professor. E a ausência do professor é terrível, né, para o desenvolvimento dos alunos. Então, se nós analisarmos tudo isso, eu me lembro bem que eu disse assim para as meninas, nossa, o IDEB nada mais é para constatar o fracasso, porque foram 2 anos na ausência do professor. Esses alunos que não fizeram o primeiro, não fizeram o segundo, fizeram o IDEB, né? Então, eu penso assim que houve sim um progresso, e um progresso muito grande, e um progresso que é reflexo de um trabalho grande, tá? Então, quanto a isso, nós estamos assim bem tranquilos, porque nossa parte nós fizemos com maestria, né? Aí, Oswaldo, eu pensei de ligar no rádio, depois eu falei, eu já não estava muito bem de saúde. Falei, quando eu tiver oportunidade, eu vou explicar o IDEB direitinho. Então, para mim hoje é uma alegria dizer que de 2021 até 31 de dezembro de 2024, eu passei pela Secretaria de Educação e nós fizemos o possível, dentro do possível. Então, as melhorias estruturais foram muito grandes, né? As melhorias só não foram maiores, né? Porque nós sabemos que nem tudo aquilo que a gente planeja acontece, né? Então, nós ainda precisamos. Nós precisamos ainda de ampliação, nós precisamos ainda da Secretaria de Educação, né? Que nós estávamos lá, mudamos para o salão do na paróquia, Santuário Santa Teresinha, depois viemos para essa casa onde nós é Edelina. Então, queira ou não queira, o processo de mudança também atrapalha o trabalho da gente, né? E aí
Então, na verdade, a gente vai ter uma real situação do que foi a administração 2023-2024, quando sair o Índice de Desenvolvimento Municipal do ano 2023, porque ontem saiu de 2022. E no de 2022, que saiu ontem, Bandeirantes, ontem, saiu do Estado. Se não fosse a educação, Bandeirantes estaria no médio baixo, porque existiam três sistemas de índice de desenvolvimento. O índice DH do município de Bandeirantes, que acaba sendo desenvolvido através de saúde, educação, enfim, né, que é através do IPADES. E o IPADES, no desempenho municipal de 2022, deu uma classificação Bandeirantes 0,800 e alguma coisa. Deixa eu só pegar aqui para não falar, para não falar errado, né? Você tem que falar com os dados na mão. E isso deu para com o município um avanço, fazendo com que o município chegasse, se aproximasse desse médio alto, dentro ficando aí próximo da média estadual. Esse que fez com que o município chegasse. Por quê? Bandeirantes atingiu só para concluir aqui na educação, Bandeirantes Educação, Bandeirantes aqui, Onério Procópio Cambará, Bandeirantes Educação, 0,8728. Na saúde, 0,8492. E no emprego, 0,4951. Na regrinha de três que a gente aprende na escola, somando a média, o índice geral de Bandeirantes, 0,8492, 8728, 4951, 0,7390 na média do estado. Chegamos aí a alcançar aí, vamos dizer assim,
a meta esperada.
Uma média, não foi o alto, porque o alto aqui na nossa região só foi Cornélio Procópio, né? Então nós ficamos aí dentro da média alta, e se não fosse a educação nós estaríamos lá embaixo, né? Porque ficaria numa média, se fosse... Então agora é esperar para 2023, que só vai sair no ano que vem também, né?
É, porque assim, Oswaldo, 2023, o IDEB de 2023, esse eu não tenho conhecimento e nem, por exemplo, nem vi essa reportagem de ontem.
Não, é que saiu antes, por parte.
Então, olha, o aluno de 2023 faz a prova do IDEB. O resultado sai em 2024. Em 2025, ele faz a prova do IDEB de novo. Sai em 2026. Eu acho que aí, em 2026, nós vamos ter o reflexo.
Isso é o IDEB, né?
O IDEB,
É porque aqui a gente junta aqui, isso é um cálculo do Estado com tudo, né? Junta tudo, saúde, educação, renda e emprego. Então, se não fosse aqui a educação dado 0,87, o município não estaria alcançando essa pontuação de 0,73, chegar até o índice do governo, que o índice do governo, a média estadual, para se ter uma ideia, é de 0,74. Né? Bom, professora, mas
bem próximo.
De tudo isso, ficando médio alto. De tudo isso que foi vivido durante esse ano, o que a senhora leva, né? De bom e aquilo também. Tem os ruins também, porque às vezes a gente tem que falar dos ruins também, né?
Nem tudo na vida são flores, né? Mas eu não costumo lembrar daquilo que não são flores. Né? Eu digo para você que o que me realiza, me deixa feliz, foi a convivência, né, de professores, diretores, pais de alunos, outros colegas secretários, né, que por sinal houve trocas e na educação não houve, né? Então significa que ao menos um trabalho conjunto razoável, né, foi feito. E assim, levo muitas alegrias, tá? Daqueles pais que vêm e a gente pode ajudar. E claro, né, Oswaldo, nem tudo pode ser feito, porque a gente, por exemplo, a Secretaria de Educação não se resolve sozinha, ela precisa das outras secretarias. Então esse trabalho em conjunto, ele é importante, né, e esse trabalho em conjunto sempre foi realizado.
E agora a expectativa, não mexe mais com a educação, professora?
Olha, eu acho que 40 anos dedicado à educação é um tempo suficiente, né? Eu aposentei com 36 anos de trabalho, voltei mais 4. Quando eu voltei, né? Como diz o outro, as filhas encaminhadas, viúva, né? Falei, bom, se me chamaram, né? Então, pode ser que eu tenha alguma coisa para contribuir. E fui, não me arrependo. Se hoje fosse 4 anos atrás, eu faria tudo de novo, né? Porque foi um crescimento muito grande. É, principalmente um crescimento humano, de convivência, né? Com outro tipo de pessoas. Porque quando eu passava, por exemplo, diante de um CMEI, eu olhava apenas, né? Quando eu adentrei a um, que eu vi realmente o trabalho sério que é feito. Não só no CMEI, eu digo CMEI porque quando eu passei pela prefeitura, eu comecei por aqui, né, pela prefeitura, não tinha nem creche, nem CMEI, não venha falar que faz tempo, viu?
Tá. Eu ia falar, mas...
Então não tinha creche, não tinha CMEI, não tinha nem a pré-escola, não tinha. É quando você começava com o aluno, já era no primeiro ano. É, eu sou daquele tempo de salas multisseriadas, tinha um professor que dava aula de primeiro e o outro geralmente segundo, terceiro, quarto, né, aquelas salas superlotadas. Hoje não, hoje nós temos regras, o número de alunos por turma é X, né, e daí dentro do município a gente leva muito a sério, né, o número de alunos no CMEI por sala, nas escolas por sala, e isso também é valorizar o professor. É que se ele tiver aquele número razoável de aluno, ele vai conseguir fazer um trabalho muito melhor.
Né? Bom, professora, a gente agradece a sua participação e deixa o microfone à disposição para que a senhora coloque, né? Mesmo porque a partir de agora entra em férias, entrou ontem já em férias as nossas escolas e a aula só volta agora no mês de fevereiro, não é?
5 de fevereiro.
5 de fevereiro, e inclusive o CMEI, aquela coisa, o CMEI vão ter CMEI. Já que já está no cargo aí, não vamos ter CMEI não, né?
Não porque, é assim, Oswaldo, quando nós temos bastante PSS que não deu tempo de entrar em férias, a gente consegue manter aberto. E vou falar uma coisa para você. Gritam, e frequência mesmo é 8, 9, às vezes tem mais professor do que aluno, do que criança, né? Mas, assim, então, para esse ano, para esse mês de janeiro, não teremos, a não ser que mudem-se de ideia lá no, na volta em fevereiro, porque nós não temos professores sem período de férias para gozar. E os professores PSS serão todos dispensados, porque já começou o chamamento de concurso e vai continuar, né? Então, não teremos esses alunos no CMEI. Mas eu quero dizer o seguinte, que foi muito bom estar aqui, viu, Oswaldo, na Rádio Cabiúna, todas as vezes que nós precisamos. Peço desculpas pelas vezes que você convidou e eu não pude vir, né? Mas eu estou, assim, bem contente, bem feliz, de coração aberto, de alma leve. E aí, obrigado, senhor.
Legal. Ela ontem ia falar ontem, mas eu falei, ela falou, só se você mandar aqui a ambulância e levar eu aí, porque...
Tá não,
bom,
não, não.
Obrigado pela parceria.
Não tem de quê.
E vamos aí tocando o barco, né? A vida continua, vamos dizer.
Aliás, sabe o que eu costumo dizer? Que a gente tem que ter a humildade, Oswaldo, porque assim, ó, ninguém é eterno em cadeira nenhuma, em cargo nenhum. E outro detalhe, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis e a vida tem que continuar.
Pode não ser igual.
Não.
Pode ser até melhor.
Exatamente.
E pior, mas igual, mas...
Não.
Tá certo.